está entrando no ar. Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a palavra de Deus.
Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra.
Ai, vamos aprender juntos. E devagarinho o livro está sendo consumido aqui, graças a Deus. Você pode depois revoltar, depois tem um questionário para os irmãos. E eu quero, eu vou falar duas vezes, agora no início e depois no final. Eu quero indicar um livro para esta matéria, que é a Doutrina da Igreja. Eu quero indicar este livro aqui. Tá? Não ganho nada, é porque é um livro que eu fiz uso. Eu fiz uso no seminário, quando eu fiz seminário, uns anos atrás. O nome do livro é História da Igreja Cristã. Este é um livro muito bom, mas muito bom mesmo. O autor é Robert Hastings Nichols, é um nome, se ninguém souber como escrever, tá aqui, ó. A irmã Lorena, que é professora de inglês também, ela já vai colocar. Já está aqui, quando eu comprei este livro, estava na 14ª edição, Editora Cultura Cristã. Você pode comprar em uma livraria física próximo da sua casa, na sua cidade, ou você pode também adquirir pela internet. Olha, é muito bom esse livro. Muito, muito, muito bom. Olha só alguns temas aqui. A Igreja no início da Idade Média. Olha aqui, Miguel. Miguel gosta de estudar isso, hein? Já está aqui com lágrimas nos olhos aqui, ó. A preparação para o cristianismo. O mundo ao surgir o cristianismo. Jesus e a Igreja, seus discípulos. Jesus funda a sua igreja. A Igreja Católica até o ano 100, não é? Jesus, a igreja, a extensão, a vida da igreja, o culto na igreja, a crença da igreja, o governo da igreja. Capítulo 3, a igreja antiga, primeira parte, do ano 100 ao 313. A igreja, a extensão, a vida, o culto e os sacramentos, crença da igreja, organização eclesiástica local, igreja católica, outro desenvolvimento na organização da igreja. E o quarto capítulo, a antiga igreja, segunda parte, 313 a 590. Então ela vem aqui destrinchando as eras, os períodos. Então é um livro muito bom. É um livro muito bom porque não porque eu ouvi falar. Esse aqui eu li, estudei, e ele é importante que tenha aqui para você. Eu acho que ajuda muito para que você não se perder. Tem aqui, olha, do lado da redação, tem os tópicos para que você ache rápido os temas. Aqui, olha, montanismo, um só governo, um só credo, uma só Bíblia, ordens monásticas, poderes e deveres dos bispos, poderes papais. Miguel, acho que vai comprar esse livro, hein, Miguel?
Eu sou meio suspeito, né, pastor? Porque eu vim da Igreja Católica, minha família toda católica, né? Mas eu tenho hoje eu tenho um conceito que não é para fazer polêmica, mas hoje eu considero seita.
Né? Então esse livro vai respaldar, isso, não é? É a história e a verdade. É claro, sempre convergindo para a Bíblia.
A Bíblia, exatamente.
Claro, mas aqui conta a história, a historicidade, são fatos, não é? Então, nós indicamos esse livro para você conhecer a história da igreja, né? Do seu, até antes aqui, como fala, né? O preparo para o cristianismo, não é? E é muito importante. Os povos que contribuíram de maneira até sem saber. Então, aqui eu indico esse livro, como eu já disse aqui, apenas para o seu conhecimento. Tá bom? Pastor, aula passada fiquei com uma dúvida, porém, como minha internet travou, eu atrasei muito e não deu tempo de perguntar. Já passou a pergunta aqui para a gente? Deixa eu ver se você passou por aqui. Se passou, para que a gente ganhe tempo, deixa eu ver se ela passou aqui. Passa para o meu pessoal. É, Giovana está presente aqui, só não estou conseguindo enviar, tá bom? Ah, Giovana, seminarista aqui, está presente também. Graças a Deus. Mas Lorena, manda para o meu pessoal, se eu não responder agora, a gente responde depois. É, em 1 Coríntios 14:32, usamos no último tópico. Tá bom, eu vou dar uma olhadinha aqui e no intervalo, logo após o intervalo, a gente responde essa pergunta e você volta com ela para eu não esquecer, porque a gente passa dos 50 e esquece muita coisa, viu? Vamos lá, então? Já foi colocado aqui a vinheta. Meu Deus, estou perdendo muito tempo agora, gente. Irmão Miguel, página 340, você nos ajuda nesse primeiro parágrafo aqui, página 340, a introdução aqui, a igreja, capítulo 10.
A igreja, capítulo 10. Jesus projetou claramente a existência de uma sociedade de seus seguidores que entregaria seu evangelho aos homens e ministraria à humanidade em seu espírito, como também trabalharia pelo crescimento do reino de Deus, como ele o fez. Ele não modelou nenhuma organização e nenhum plano de governo para essa sociedade. Ele fez algo mais grandioso que lhe dar organização. Concedeu-lhe vida.
Aleluia.
Jesus formou essa sociedade de seus seguidores, chamando-os a unirem-se a ele, comunicando-lhes durante o tempo em que esteve no mundo e tanto quanto fosse possível, sua própria vida, seu espírito e seu propósito. Ele prometeu continuar até o fim, concedendo sua vida a essa sociedade, sua igreja. Podemos dizer, seu grande dom, a igreja, foi ele mesmo.
Olha aqui, olha, esse parágrafo aqui, quem é o autor? O autor do livro. Eu nem atentei para isso. E aqui o esboço desse capítulo 10, vamos começar falando sobre a natureza da igreja, os seus subtópicos, palavras que descrevem a igreja, descrevem os cristãos, irmãos, não é? Crentes, santos, eleitos, discípulos, cristãos, os do caminho. E tem aqui ilustração, corpo, a fundação da igreja, considerada profeticamente, considerada historicamente, os membros da igreja, o capítulo 3, a obra da igreja, pregar a salvação, prover meios de adoração, prover comunhão religiosa, religar e que liga o homem a Deus, e isso quem faz é Jesus, sustentar uma norma de conduta moral. Olha aí, igreja não é uma confraria, não. Tem, porque como foi dito aqui pelo Robert Hastings, não é apenas organizacional, é uma igreja viva. E a igreja viva, ela tem o Espírito de Cristo.
Sim.
Não é? Então tem que ter ordem de essência e tem que ter norma. As ordenanças da igreja, aí vem batismo, não é? O método de batismo, a fórmula, o destinatário, a eficácia, significado, ceia, não é? Aí vem a comemoração, instrução, inspiração, segurança, responsabilidade, adoração na igreja, culto público e particular, organização da igreja, governo, ministério, ministério geral e profético, ministério local e prático. E agora sim, esse primeiro ponto, a natureza da igreja. Eu vou ler aqui esse primeiro parágrafo e depois irmão Miguel nos ajudará. Esses primeiros pontos aqui é mais de conhecimento que a gente precisa ler mesmo. Eu já li aqui alguns versículos falando que quem insere a igreja viva é Deus. Então nem todos que estão numa igreja denominacional local estão salvos. Isso eu posso provar pela própria Bíblia. As igrejas da Ásia, Jesus falou, olha, vocês estão aí, mas estão mortos. Vocês fazem parte de uma congregação chamada igreja, mas estão mortos, precisam viver. Dizem que estão vivos, mas não estão. Então, quando eu falei, é verdade. Aí a necessidade de nascer de novo. Se não nascer de novo, não vê e não entra no reino dos céus. Então, eu tenho que congregar? Tenho. Mas antes de congregar na comunidade local com os irmãos, eu tenho que congregar com Deus.
Sim.
Como disse João, em 1 João, capítulo 1, olha, a minha comunhão é com o Pai e com o Filho. Aí eu tenho vida, tenho perdão, e aí temos comunhão uns com os outros, porque o sangue, o nome de Jesus nos purifica de todo pecado. Então vamos lá, a natureza da igreja. O que é a igreja? A questão pode ser solucionada se considerarmos, número 1, as palavras que descrevem essa instituição. Qual é a etimologia da palavra igreja? As palavras que descrevem os cristãos, né? E o terceiro ponto, as ilustrações que descrevem a igreja. Então, vamos à etimologia e saber o que é a igreja. Eu quero já aqui, para que a gente pare e pense, e eu repito aqui que eu já falei em outras oportunidades, e os irmãos falam com todo amor e com sinceridade, eu já falei para aquele menino, já falei para ele e para a igreja. E qual o sentimento? Porque a igreja é um lugar bom, onde a pessoa ouve a palavra, onde ali há pessoas boas, e onde ali, onde aprende-se, onde se ensina o evangelho, uma pessoa ser melhor, e é verdade, mas acima de tudo, uma pessoa nasce de novo. Mas agora, só frequentar a igreja?
É.
Não. Quando a gente fala igreja, em outras palavras, eu falo assim, olha, você vai estar na igreja porque você está em Cristo. Então, podemos dizer, eu vou numa congregação porque eu sou a igreja. E as igrejas, né? A gente se reúne.
Sim.
Miguel, para cumprir o talento que Deus deu a ele, não é? Quietinho lá, sendo útil, eficaz, e outros irmãos, e assim nós vamos. Então vamos lá, palavras que descrevem a igreja, é o ponto número 1, irmão Miguel.
A palavra grega no Novo Testamento para a igreja é eclesia, que significa congregação, uma assembleia a qual todos os crentes pertencem.
Olha aí, então... existe uma igreja viva, invisível, universal, que pessoas de várias e muitas denominações, denominações cristãs bíblicas, ok? Então, a eclesia é aquele que é tirado para fora, separado, para pertencer a uma congregação, a um grupo. Então, quem disse isso foi o Senhor. É o Senhor, não é? Vamos lá.
O termo aplica-se a 1. Todo o corpo de cristãos em uma localidade. Atos 11, 22 e 13:1.
É bom os irmãos lerem, tá? Então, por isso que nós lemos quando as cartas que foram dirigidas para as igrejas em determinado local. Ele não fala de um nome. Não é, a igreja não eram dados nomes às igrejas, a igreja era na sua localidade. Hoje até temos algumas igrejas que fazem isso também. Não é? E eu não vou dizer que está certo ou errado, não tem problema nenhum. A questão é que a igreja, a igreja em Copacabana, que seja uma igreja de Jesus. Não Sim. tem que ser a Assembleia de Deus, não, tem que ser igreja.
Igreja de Jesus.
É. Então, por exemplo, a igreja em Samaria, a igreja em Filipos, a igreja em Éfeso, a igreja em Tessalônica, não é? A igreja em Colossos, a igreja que está lá, ou seja, o grupo, a congregação que está lá, não é?
É verdade.
Hoje, por uma questão organizacional, CNPJs e força de lei do Estado, as congregações devem se organizar para prestar, para prestar ordem, né, ao Estado, prestar esclarecimento, mostrar transparência, não é isso? Então, todo o corpo de cristãos em uma localidade. Então, a igreja que vai subir não é a igreja... Como já temos falado aqui, não uma placa denominacional. Dentro dessas igrejas denominacionais vai sair uma igreja verdadeira e viva. Ok? Então tomemos muito cuidado com isso. Agora, pessoas e denominações que se intitulam igreja, é bom a gente frisar, mas que não usam a Bíblia, mas que negam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, aí não pode nem se intitular como igreja cristã. Aí eu posso dizer, com muito respeito e responsabilidade, uma pseudo igreja cristã, né? Tem aparência de cristã, mas na verdade nega a Cristo, negando também a Bíblia. Aí você deve fazer como Paulo falou para Timóteo: sai, foge dela, sai do meio dela. 2 Timóteo capítulo 3, em especial versículos 4 e 5, não é? Estes que se dizem, mas não são igreja, sai do meio deles. Negou a palavra, já não serve. Paulo diz: olha, se eu pregar outro evangelho, então não me siga mais, eu não sou mais igreja. Não é? Eu sou igreja, eu sou habitação. Deixa eu aqui abrir um parênteses, irmão Miguel, e você pode me interromper a hora que quiser. É fato, eu sou igreja, mas eu sou igreja que eu tenho que congregar.
Sim.
Com outros irmãos, ok? Por isso ser verdade é que eu sou igreja, alguns desavisados, alguns machucados, alguns desinformados, ou alguns desobedientes, dizem: eu sou igreja, eu não preciso ir para a igreja porque eu já sou igreja. Peraí, irmão, por favor. Aí nós vamos para Hebreus 10, 25. Não deixar, você já é igreja. Se você é igreja, você congrega. Não deixar de congregar, como é costume de alguns. Ah, eu sou a sua mão. Pode dizer: ah, eu sou igreja, não quero ficar, não. Não quero fazer parte, não.
É, do corpo,
né? É, eu vou me sair fora. É. Vou pegar o meu braço, tira fora o braço. Por que que acontece?
Ficar ruim, né?
Ficar ruim, fica péssimo, né, Miguel? Morre. Literalmente. Então, só esse aviso. Alguns, né? É muito bonito, né? Eu sou igreja, não preciso mais da igreja que eu sou igreja. Você está sendo desobediente. Não sabemos se é por falta de conhecimento. Se for por falta de conhecimento, eu estou ensinando a você. Jesus tirou do mundo, das trevas, para sermos luz, para andarmos unidos. Por isso que eu não admito placas denominacionais não terem comunhão com outras denominações efetivamente cristãs, bíblicas. Por exemplo, Miguel, eu, você que conhece um pouco, eu proíbo alguém de... Ah, pastor Samuel, eu vou na igreja batista ali. Eu proíbo? Alguma vez proibir? Não. Claro que você tem responsabilidade na igreja local. Só que tem igrejas denominacionais que proíbem os seus.
Isso.
Mas não é proibir com um ciúme santo, não. Com medo de ouvirem. Proíbem porque se acham. Acham que a salvação só está ali. Isto é sectarismo. Isto é usurpar a glória de Deus. E aí já eu vou um pouquinho mais, não para todas, mas alguns não deixam ir, para que quando a ovelha, quando o membro local for, não descubram a verdade do evangelho e saiam da caverna, saiam do vulcão, que já vai entrar em erupção, se não já entrou. Entendeu isso? Vamos lá, caminhando, irmão Miguel.
O dois, né?
Isso é.
Dois. Uma congregação, 1 Coríntios 14, 19, 35, Romanos 16, 5.
Então aqui, uma congregação. Aí você pode colocar, é uma comunidade. Né? A gente não tem que se prender a nomenclaturas, a expressões. Né?
Exato.
Só se o nome... Tem igreja que tem nome bonito, mas não é de Deus. Vê, Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que nome lindo. Mas vê, nega a eficácia de Cristo, nega a palavra. Que, por exemplo, no início da década de 80, é claro... Não nos prendemos a nomes, mas ao conteúdo. Aconteceram muitas igrejas sendo levantadas como comunidade tal. Eu não posso dizer que é errado porque tem um nome de comunidade. Comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro, que tem músicas lindíssimas, né? Eu conheço o pastor. Comunidade, o Projeto Vida Nova de Irajá, é uma igreja com este nome.
Isso.
Ok? Não é porque não é Assembleia de Deus, uma igreja que tem mais de 100 anos, ou igreja batista, ou igreja presbiteriana. Não é? Não. É uma congregação, uma comunidade. Então é congregar, é um grupo de salvos em Cristo Jesus que se reúnem em torno dos sacramentos, mandamentos que Jesus determinou na Bíblia.
É isso.
Simplesmente assim. Ok? O terceiro ponto, irmão Miguel.
O terceiro, todo o corpo de crentes na terra. Efésios 5,32.
Vamos ler aqui Efésios 5,32. Todo o corpo de crente. E todo o corpo de crente, meu irmão querido, não tá limitado à Assembleia de Deus, seja o nome composto que ela tenha. Assembleia de Deus Tabernáculo, Assembleia de Deus daqui ou dali, Assembleia de Deus de Olho d'Água das Flores, não. Aqui é dito que todo o corpo de crentes na terra, Assembleia dos Santos. 5,32 diz assim, grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ok? Então, igreja, e agora vamos avançar. A palavra igreja é derivada do grego kuriak, que significa pertencente ao Senhor. E se eu pertenço ao Senhor, a primeira coisa que eu devo fazer, eu amo o Senhor, e o que o Senhor requer de mim? Que sejamos obedientes a Ele. Nós vamos falar aqui sobre igreja, e vamos falar sobre as ordenanças da igreja, que é batismo e ceia. Aqueles que afirmam que amam a Cristo, sou cristão, mas não querem se submeter às ordens do dono da igreja? Não é, Miguel?
É complicado.
Complicado, né? Então, pertence ao Senhor. A igreja, portanto, é uma reunião de pessoas chamadas do mundo. Chamadas do. As quais professam e provam, olha aqui que eu acabei de falar, submissão a quem?
Ao Senhor Jesus Cristo.
Miguel, eu me sinto honrado em todos os membros da igreja a qual eu apacento, como pastor. Mas vamos usar a minha vida como, né, irmão Samuel França, o pastor nosso, né, que bom. Deus me livre, vou usar das palavras de Paulo, as minhas. Se eu pregar outro evangelho na igreja, você vai obedecer ao pastor Samuel ou obedecer a Cristo?
A Cristo. E seja anátema, né?
Isso. Então, cuidado com os que se acham, montaram seus impérios, o governo da igreja, que já perdeu o governo de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, tem bilhões em dinheiro, bilhões em imóveis no mundo inteiro, e aí já negaram a Cristo. Não porque eu estou dizendo, eu acho que está negando, não. Porque já perderam, inclusive, a vergonha na cara. E negam a Cristo, negando através de desobedecer a palavra. Criam os seus dogmas, as suas tradições, e negam a Cristo. Aí o que eu... Ah, mas eu sou ovelha, não posso fazer nada. Siga Cristo. Eu quero ler dois versículos, Atos 4,19 e Atos 5,29, para ratificar o que eu estou falando aqui. Atos 4,19 e Atos 5,29, que ali é o início da igreja. E no início da igreja há a oposição daqueles doutores, os bambambãs do judaísmo, não é? Aqueles que eram os doutores da lei, os escribas, os fariseus. Olha o que, minha Bíblia diz em Atos 4,19. Achou, irmão Miguel?
Sim.
Por gentileza.
Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus.
Em outras palavras, o que, que vocês acham? Eu obedeço a Deus ou obedeço a vocês? Na verdade, o capítulo 5, versículo 29, é justamente no mesmo caminho. Estou dizendo que ele persistiu em fazer esse questionamento. Vem cá, vou obedecer ao homem. Ah, mas ele é bonzinho, ele começou bem. Se está terminando errado, sai dele. Afasta-se dele, aparta-se dele. Por favor, irmão Miguel.
Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mas importa obedecer a Deus do que os homens.
Então é, e eu vou mais além. Obedecer a Deus do que aos homens, é melhor obedecer a Deus do que até a anjos.
Sim.
Como o irmão Miguel falou, né? Se um anjo do céu, ou nós mesmos pregarmos outros evangelhos, seja anátema. Ficou claro aqui, igreja? Então, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já falei aqui outrora que igreja está ligada ao quê? A religião. Não é? Então temos várias religiões com vários credos e temos até religiões com vários deuses. Tem Maomé, tem Confúcio, tem Buda e por aí vai. O que é religião? Religare, latim. O que é isso? Religião é o que liga o homem a Deus. O que liga o homem a Deus não é a Assembleia de Deus Tabernáculo, não é Samuel França, não é Rádio Trombetas. O que liga o homem a Deus é João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Logo, a minha religião no sentido amplo é o quê, Miguel? Jesus.
Jesus. É o nome que está acima de todos
isso.
Os nomes.
Isso. Então, qual é a minha religião? Jesus. Então, sou cristão, não apenas de palavras. Eu sou cristão praticante. E praticante não apenas de frequentar, também o é. Mas cristão praticante porque eu sou parte do corpo. Eu sou vivo, faço parte do organismo que nós lemos aqui, coluna e baluarte da verdade. Então a responsabilidade de proclamar o evangelho é de quem? Da igreja.
Da igreja, que somos nós, né?
Sobre isso, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. É um texto muito usado. Onde ele diz o que é a igreja, o que a igreja faz. Primeira...
Qual é o capítulo?
Primeira Pedro 2,9. Primeira carta de Pedro.
2,9.
Olha o que a igreja deve fazer. Qual é a responsabilidade da igreja?
Essa aqui é importantíssimo, né?
Olha, é isso aí.
Mas vós sois a geração eleita,
olha aí,
sacerdócio real.
Sacerdócio fala de mediação. É claro que o mediador é Cristo.
Sim.
Mas se eu estou no corpo de Cristo, no sentido amplo, eu sou um sacerdote.
Sim.
Né? Miguel é um sacerdote, sim, porque ele é a igreja. Por quê? Porque quando eu não estou como, digamos, um ministro, Miguel, quando ele está no supermercado, ele é um sacerdote, ele ilumina, ele é sal, ele é tem o perfume de Cristo. No sentido amplo, toda a igreja é sacerdote. Está aqui.
Está escrito.
Então vamos lá.
Né? Sacerdócio real. A nação santa.
Santa é o quê? Eclesia separada.
Separada.
O que mais, irmão Miguel?
O povo adquirido.
Para. Por que nós somos adquiridos? Aqui os versículos, as palavras que se seguem, diz... Por que eu fui adquirido? Para quê, Miguel?
Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então eu fui salvo para salvar, eu saí das trevas, estou na luz para iluminar. Meus olhos foram abertos para que eu possa abrir os olhos dos outros. É isso que faz a igreja. Por onde andar?
Outro, né?
Oi?
É um ajudando o outro.
Exatamente. Né? Um cooperando com o outro.
Isso.
No início, quando Paulo batizou alguns e algumas famílias, olha só, Neófito, Paulo Sim. batizou. Mas no final da igreja lá de Corinto, Paulo batizou uma família, quando foi no final lá da carta, a família que Paulo batizou estava estimulando Paulo, porque Paulo estava passando por um problema, de circunstância difícil. Olha, essa família me animou. Ou seja, você ajudou e agora está sendo ajudado. Não é porque Paulo era Paulo que não precisava de ajuda. Não é? Então, ele foi ajudado muitas vezes.
Todos nós precisamos, né?
Então, que fique claro isto. Amém? Vamos lá. Ainda sobre igreja, sobre religião, Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Vamos lá. Tiago,
capítulo
1, versículo 26 e 27. São os dois últimos versículos.
É o 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso...
Olha aí, cuida ser religioso, cuida ser de Deus, está buscando coisas boas. Então, quem cuida ser cristão, vamos lá.
E não refreia a sua língua...
Ou seja, cristão fofoqueiro, linguarudo, maldizente, aliás, nem entra no reino dos céus.
Não entra não.
Não entra não. Vamos lá, Miguel.
Antes, engana o seu coração.
Olha, então, crente que precisa dessa bênção, de ter a tesoura santa... Tesoura do céu para cortar a língua, viu? Deus corte a minha também se eu estiver nesse pecado.
Sim.
Não é? Então vamos lá.
A religião dele é vã.
Inútil.
Isso.
Então, seja, o seu cristianismo é vão. Você imaginou eu aqui, fofoqueiro, estou aqui fora do arco, Miguel. Miguel, você viu aquele irmão? Ih, Miguel, você viu aquilo? Olha aquela ovelha aqui, meu Deus. Volta logo, Jesus. Volta. Temos que preocupar. Eu estou falando muito sério, tá, irmãos? É um tom que parece jocoso, mas a Bíblia diz que dentre aqueles que não herdaram o reino dos céus estão os maldizentes, os fofoqueiros. Sim. Então, a religião desse é o quê, Miguel?
Vã.
Vã. Vã é o quê? Inútil?
Inútil.
Tá. Então, prossegue.
O 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações.
Para. Então é uma fé, é um cristianismo eficaz. Fé com obras. Tiago 2,14. Vem cá, tu diz que tem fé, essa tua fé te salva?
Não.
Pode essa tua fé te salvar, então? Então é cumprir, é eficácia, é evidenciar que você é cristão. Você não vai ser salvo porque você faz. Você faz porque você é salvo. Prossegue. Agora, isso aqui é importante.
É.
Esse último é importante também, é claro, todo o contexto.
Nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
Ou guardar-se do pecado do mundo. Ou seja, eu sou crente, agora eu já sou crente? Não. Olha aí a ética, a moral. E manter-se, na minha tradução está, manter-se incontaminado.
É.
Pronto, igreja. Então, como é que eu sou igreja, eu jorro água doce e água amarga?
Não pode.
Então, quando se fala manter-se incontaminado, não é que você vá viver separado numa bolha. Você vive em repartições, em ambiente, quem estuda, quem trabalha, na nossa vizinhança, nos nossos condomínios, não é? Miguel vai deixar de ir numa reunião condominial porque lá tem outros que não professam sua fé? Não. Mas não é que você vai nessa reunião, é que você está fazendo parte da mesma massa. Aliás, você está ali para salgar e fazer a diferença como? Nas ações, não é? Numa reunião de condomínio, por exemplo, né? Ali tem reunião que o pau quebra.
É.
E você nessa reunião, você vai xingar?
Não pode, né?
Você vai se manter firme nas posições corretas, justas, você não vai mais dar mau testemunho. Você vai voar no pescoço de alguém? Não, né, irmão? Depois tem que pedir perdão a Deus e a pessoa que você voou no pescoço. Que às vezes dá vontade, né?
E Jesus disse, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
Exatamente isso, Miguel. Exatamente. Tá vendo como é que o tema é bom, é maravilhoso? O ponto 2, Miguel. Palavras que descrevem os cristãos. Letra A, irmãos.
Irmãos, A igreja é uma fraternidade ou comunhão espiritual, na qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade.
Para! Como é que alguns líderes incircuncisos, eu vou ser mais direto, filhos do diabo, dizem que aqueles que saem da sua denominação sem pecado, saem porque Deus direcionou por uma outra igreja, outro ministério, como é que eles dizem que estão caídos? Como é que eles dizem que não levam Deus e não levam o Espírito Santo? Ora, eles são os detentores de Deus, de Jesus e do Espírito Santo?
Está engessado, né?
É. Porque isso, não, saiu daqui e não leva nada. É. E até ensinam, não conversa mais com ele, porque é como se estivesse contaminados de lepra. É. Então, vamos lá. Então, a igreja é uma fraternidade e comunhão espiritual na qual foram abolidas todas as divisões.
Não há diferença entre grego e judeu. Vou repetir. Não há diferença entre grego e judeu.
Por que que ele diz isso? Que a maior separação que tinha no Antigo Testamento, o início da igreja, era que judeus se achavam...
Só eles.
Salvos, né? Então, esse, inclusive, é um mistério.
É.
Que está em Efésios. Diz, olha, que mistério é que Jesus veio para todos. Para salvar também os gentios, ou seja, não judeus. Isso foi muito difícil para o judeu entender, não é, Miguel?
Muito difícil. Aliás, até hoje, né?
Até hoje.
Até hoje eles não entenderam.
É, exatamente.
Que os dois povos foram feitos um, porque... Eu até acho assim que está escrito dois povos, porque os próprios judeus, que eram seus, né, não aceitaram, então eles não se permitiram a se unir na cruz de Cristo. Ele não se permitiu, não, nós somos separados e vamos continuar separados.
É como se contaminasse, se unisse a outros povos, a outras nações. Vamos lá, então não há diferença entre grego e judeu. Esse texto está em Gálatas 3, de 26 a 28. Tá bom? Depois você marca e leia. Vamos lá.
A mais profunda de todas as divisões baseada na história religiosa é vencida. Não há bárbaro, escita. E mais profunda de todas as divisões culturais é vencida. Não há escravo e livre. A mais profunda de todas as divisões sociais e econômicas é vencida. Não há homem nem mulher. A mais profunda de todas as divisões humanas é vencida.
Olha aí.
Colossenses 3:11, Gálatas 3:28.
Então, as barreiras de separação que estão tentando fazer hoje, o próprio Senhor Jesus acabou. E está escrito. Até tinha separação homem-mulher, para a igreja. Pedro fala para a igreja, para um grupo, olha, homem, você trata bem a sua Rebeca, porque ela também é digna de salvação, igualzinho a você. Sim. Se você não tratar bem ela, sua oração nem chega ao céu.
Não chega.
Porque muitos criam que a mulher é uma raça inferior.
Inferior.
Ok? Agora, em Cristo Jesus. Jesus veio para salvar todos os pecadores, independente de que tipo de pecado.
Sim.
O mentiroso, a prostituta, o homossexual, o lascivo, o ladrão, enfim. Ele veio para todos, não importando que tipo de pecado. Ah, mas o outro pecado, ele peca sim, mas eu também sou igual a ele, pecador. Posso não pecar igual a ele, mas eu também sou pecador. Isso. Então a gente não pode ficar dizendo que eu sou melhor do que esse, apontar... Negativo. Então, em Jesus, Paulo fala em especial, Miguel, ali para os Gálatas, porque alguns grupos da Galácia tinham essa separação, criavam essa barreira, e por isso ele se expressa dessa maneira. E ele disse, de maneira muito sábia pelo Espírito Santo, claro, ele diz, olha, em Cristo Jesus... Todos nós somos filhos de Abraão, porque eles se gabavam, né? Vem cá, você diz que eu sou filho de Abraão. E Paulo fala, em Cristo, todos são filhos de Abraão. O americano, até o brasileiro.
Até o...
africano,
todos,
em Jesus, todos somos a geração bendita, filhos de Abraão e famílias benditas que vieram de Abraão. Em ti, todas as famílias serão benditas. Então, irmãos, então eu posso, Jesus morreu para que eu pudesse chamar o Miguel de irmão.
Sim.
Não é? E na Bíblia, no Novo Testamento, é isso, irmãos, as pronúncias das cartas, escreva para os irmãos amados, irmãos, ou filhinhos, ou santos, não é? Ok? Então, não é um jargão desqualificado quando nós, irmão, para cá. Isso em todo o Novo Testamento nós encontramos essa expressão. Ah, está arcaico? Não. Jesus morreu para que todos fôssemos nele feitos filhos de Deus. Se Miguel é filho de Deus, eu sou filho de Deus, então logo Miguel é o quê, meu? Irmão.
Irmão. Não tem sombra de dúvida.
Não tem sombra de dúvida. Letra B.
Crentes. Os cristãos são chamados crentes porque sua doutrina característica é a fé no Senhor Jesus.
Crentes são todos aqueles seguidores de Cristo Jesus. Os seguidores de Jesus, eu não lembro a referência, mas foram chamados de cristãos pela primeira vez, salvo engano, na igreja de Éfeso. Foram denominados cristãos, ou seja, aqueles que seguem a Cristo. Tem outros nomes, né? O Nazareno, os do caminho, não é?
Mas cristão, eu não... o computador falhou, ainda mais o meu.
Tem Atos, né? E onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, creio que na igreja de Éfeso. Pode ser que eu esteja enganado. Então, crentes em Cristo Jesus. Porque crente é que crê. Mas se chamando de crente é aquele que crê em Jesus. Mas ele vai dar aqui um pouquinho mais adiante. Santos.
São chamados santos, literalmente consagrados, porque são separados do mundo e dedicados a Deus.
Entenda aqui, queridos irmãos, preste atenção. Aqui é diferente de santos da Igreja Católica, que tem, né, o santo de que imagem daqui. Não. Esse santo aqui, na etimologia e na palavra, é o quê? Separados. Então, um nome que eu me lembro bem. Eu lembro quando eu me converti e quando eu estava lendo o Novo Testamento, santos, falei, meu Deus, até aqui na Bíblia tem idolatria de imagem? Não, aí é ignorância, né?
É diferente, né?
Veja Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18. A Lorena já encontrou aqui, ó. A Lorena.
Eu já ia falar que ela ia colocar.
Lorena, Atos capítulo 11, versículo 26. Vamos ver aqui. Antioquia, que foi? Eu errei, vamos ver. Vamos lá, Antioquia, acho que é Antioquia. Cadê? 26. E tendo achado, levou para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Antioquia, eita glória, viu? Confira na Bíblia. Ah, pastor Samuel falou que foi em Éfeso. Foi não.
Antioquia.
Antioquia. Obrigado, Lorena. Você ganhou mais uma pedra na sua coroa, viu? Tá vendo como é que é bom conferir?
Isso, tem que conferir.
Claro que é um assunto mais... não é dolo, não é elementar, mas é importante conferir. Sim. Até para me ajudar. Então... santos são chamados santos, literalmente consagrados, porque são separados. Eu pedi aqui, foi o quê, Miguel?
Efésios 6, 18?
Por favor, isso mesmo.
Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Esses santos aí, quando eu li a primeira vez, será que é São Agostinho, São Miguel, são... Não. Esse aqui, Santos é o quê, Miguel?
Miguel, não.
Quem é esse Santos que se refere aí, Miguel? São Miguel?
São Miguel, não. Esses santos aqui são os santos que, separados, igreja, nascidos de novo, Esses são os santos.
É, e eu até brinco às vezes, né, com alguns irmãos que eu tenho mais intimidade. Ô santo!
É.
Não é? O santo é o quê? Separado.
Separado.
É. É, eu até chamo o Robson Barbosa, ele tem até essa. Ô santo, tudo bem, santo? É. Santo é o quê? Consagrado, separado a Deus. Ok? É, que bênção, que bênção. Vamos, eleitos.
Eleitos. São denominados eleitos ou os escolhidos, porque Deus os escolheu para um ministério importante e um destino glorioso.
Deixa eu aqui fazer uma explicação. Esses eleitos aqui não são eleitos para salvação e outros para perdição. Na verdade, todos foram eleitos para salvação. Algumas pessoas Deus elege para serviço. Por exemplo, na igreja, Deus me elegeu para ser pastor.
Sim.
Deus elegeu Miguel para uma função específica.
Ser
Deus.
Porteiro.
Porteiro? É. Não é? Para animar, para estar junto, para fortalecer, para encorajar.
Receber os irmãos, né?
É, exatamente. Então ele nos elegeu para funções de. Elegeu Moisés para uma função. Elegeu Paulo para outra função.
Isso.
Elegeu Estevão para outra função. Agora, eleição para salvação é para todos. E eu vou mostrar na Bíblia isso, porque, por favor, vamos lá. Eu sei que está em Timóteo. Eu não sei nem a primeira nem a segunda carta, mas eu vou achar aqui, em nome de Jesus, para a gente ir para o intervalo. Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. É o 10. Mas vamos ler o 8, o 9 e o 10. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10.
Versículo 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho.
Olha aí, quando ele fala meu evangelho, é o evangelho que ele recebeu de Cristo.
Sim.
O evangelho bíblico, não é o evangelho de Paulo.
É.
Não é o evangelho segundo o espiritismo, o evangelho de Samuel, não. O evangelho, o que eu recebi de Jesus é isso que eu passo.
Exatamente.
Então, vamos lá, Miguel. 9.
O 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa.
Olha aqui. E agora, vamos agora onde eu quero chegar.
O 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna.
Escolhidos, na minha tradução, que é a mesma coisa, né? Eleitos.
É isso.
Então, escolhidos e eleitos precisam também...
de salvação.
Oh, meu Deus do céu!
Porque todos são escolhidos e todos são eleitos, né?
É. Em Cristo agora. Em Cristo. Eles agora precisam alcançar a salvação como? Pela graça mediante a...
fé.
Pronto. É. Não tem mistério.
Não tem mistério.
Deus amou o mundo, amou os eleitos, o ser humano de tal maneira todos que deu seu filho.
Sim.
Todo que crê, salvo. Não perece, mas tem vida. Ficou claro isso?
Muito
então,
claro.
Os eleitos ou os escolhidos, como na tradução do irmão Miguel, que é a mesma coisa, para que também eles alcancem a...
salvação.
I'm sorry, aqueles que querem contradizer a palavra de Deus. Bom, já avançamos, Miguel, 9h36, vamos ao intervalo. Irmã Lorena, me passa o texto de novo da pergunta da última aula. E nós vamos avançar. A aula da igreja está muito boa. E logo depois vamos falar sobre discípulos aqui. Olha, não vamos andar quase nada, viu? Hoje, viu? Vamos andar quase nada. Mas é bom estar tendo aprendizado e estar tendo conhecimento. Vamos lá, então. Vamos sugestivamente aqui, Luiz Cláudio cantando A Igreja.
Resgatar o que se perdeu. Já faz Faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Perfume o meu trono dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caindo, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com o seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Luiz
Cláudio, a igreja, vamos lá, estamos de volta quando são 9:41 no horário de Brasília, 9:41. Estamos na 51ª aula, a aula número 51, hoje começando o tema sobre a igreja, a eclesiologia, e como nós falamos no início, vamos aqui reiterar a indicação de um livro para este tema. O livro é História da Igreja Cristã. Quem está assistindo, aqui, Mark, só pesquisar na internet, História da Igreja Cristã, Robert Hastings Nichols, editora Cultura Cristã. Tá bom? Tá aqui o livro para que você tenha mais subsídio para esta matéria. É um livro mais completo, não é? Onde fala até o preparo para a igreja, não é? O início da igreja e a igreja que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Tá bom? Deixa eu olhar aqui, ver se temos alguma pergunta. Se eu tenho alguma pergunta, cadê? A Denise Clay, Ezequiel 18, 23, 32. Afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Palavra do Eterno, o soberano Deus. Ao contrário, porventura, não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos? Então, quem disse isso é Deus. Hoje tem um grupo, sabe, Miguel, que diz que Deus, a glória para Deus é ver as pessoas no inferno. Então, eu não acredito.
Não existe isso.
Não existe. Então, Deus teve prazer ver o sofrimento de Cristo, seu filho, como homem, como carne? Claro que não. Óbvio que não. A Lorena, mandei também, e aqui mais em cima, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho agora. Laia Diniz está aqui, se temos Cristo como irmão diante de Deus, somos filhos adotivos, automaticamente somos filhos de Abraão por adoção. Sidney Wellington, é de extrema importância que cada irmão que está assistindo a este seminário, que compartilhe com os amigos, amém, glórias a Deus. A Lorena colocou mais acima, deixa eu ver se eu encontro qual é o texto que ela mandou aqui. E foi logo no início, né? Ela colocou em caixa alta. Está aqui. Pastor, a aula passada fiquei com muita dúvida, com uma dúvida. Porém, como a minha internet travou, eu atrasei muito e não deu tempo de perguntar. Em 1 Coríntios 14:32, que usamos no último tópico, segundo texto, nos versículos 34 e 35. Por que isso sobre as mulheres? E como diferenciar o que é para sempre e o que é para este tempo? Vamos lá. Veja bem. Eu vou ler aqui o texto. Versículo 32, 1 Coríntios 14, 32. Tem a ver com igreja também, tá? Não vai fugir do nosso tema, não. Aqui Paulo está falando sobre dons espirituais, sobre pregar, sobre usar os dons na congregação. 14, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isso a gente já falou sobre isso na aula passada. Que dentro de um culto, não é, sendo a ação do Espírito Santo de Deus, quando ele age, ele vai usar para ordem e não para desordem. Ah, eu não sabia, eu estava em transe, eu estava em êxito, e aí aconteceu, Deus me tomou, eu dei um pescoção no, na pilastra. Não. Tudo é para ordem, para decência. Ok? Deus, como diz o contexto, Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz. Ok? Então, quando Deus nos usa, quando nós até não entendemos o motivo para que Deus está nos usando numa profecia, mas ele não nos usará para algo que não esteja consonante à nossa natureza humana. E não causar balbúrdia, confusão dentro de um corpo chamado igreja, onde Miguel é santo, tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, os irmãos têm. Então, se todos falamos a língua do Espírito Santo, falamos a mesma linguagem, olhamos para a mesma direção, haverá educação, respeito. E eu vou falar uma coisa que não vai contradizer a que Miguel está dizendo. Então, sim, vamos lá. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. De novo aqui, ó, a expressão que nós usamos há pouco. Versículo 34 e 35, que ela pergunta: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Vamos lá. Nessa igreja de Corinto, aí você sabiamente perguntou como distinguir quando uma doutrina, um ensino é local ou é universal, é atemporal. Por exemplo, na igreja de Corinto, ou na cidade de Corinto, uma cidade cosmopolita, onde tinha diversidade cultural, era uma cidade muito levada pela lascívia, né? Tinha lá um templo de prostituição, onde tinha mulheres cultuais que prostituíam-se. Elas tinham sua maneira de se vestir e, por exemplo, prostitutas tinham a cabeça rapada, como tivesse, né, cabeça rapada. Então, se as mulheres prostitutas tinham a cabeça rapada, não é que você andar de cabeça rapada, você vai para o inferno. Mas uma questão de ordem, decência, edificação e de prudência. Por exemplo, Miguel, culturalmente, você é a pessoa que é tanto experiente quanto eu, até mais. Há uns 50 anos atrás, 55 anos atrás, pessoas que, eu não combinei nada com o Miguel, pessoas que usavam de tatuagem eram pessoas bem vistas?
Inclusive hoje não são, né?
É. Tá mudando.
Sim.
Hoje parece que tatuagem virou moda, né? Jogadores, artistas, pastores. Mas no passado, qual era a visão da sociedade de pessoas que usavam? Qual era o viés e qual tipo de pessoa, normalmente, não fazendo juízo, que usavam tatuagem? O que era, Miguel? Eram presidiários.
Ah, sim.
Eu digo, os presidiários que faziam tatuagem, ficavam lá muito tempo e usavam aquela, fazia tatuagem.
E mais antigamente, os piratas, né?
Isso. Então, você veja que a tatuagem lá, inclusive, não só no meio espiritual evangélico, por exemplo, pessoa que não podia entrar no quartel se tivesse tatuagem, concurso público se não tivesse, alguns trabalhos não podiam, você vê como é que o negócio era sério, porque tinha esse ranço, veio, não é, do presídio, era um, agora não, hoje você vê, não é, todo mundo com tatuagem, agora virou moda. Não estou dizendo que quem usa vai para o inferno, só que não adianta nada, não é, não serve para nada, fica marcando o corpo, no meu ponto de vista, ok?
É porque em Levítico é até, ele pede para não marcar o corpo, né?
É, mas não vamos entrar nesse viés. Há um tempo atrás a tatuagem era tida como, não é, uma pessoa era do mal, presidiário, mau caráter, entendeu? Uma pessoa perigosa. E ó, aquele câmara de tatuagem lá.
Todo mundo corria, né?
É. Então, barba. Ih, aquele barbudo lá, aquele barbudo. Então, algumas coisas são culturais. Outra coisa. Cinema. Não sei se hoje ainda tem, que eu não sou cinéfilo. Pouco vou, a última vez que eu fui deve ter uns 20 anos. Não, foi um filme infantil com o Natan, meu filho, que ele pediu, eu fui. Mas já tem já aí uns 10 anos. No meu tempo tinha lanterninha.
Ah, no meu tempo tinha também.
Hoje tem, Miguel? Você vai ao cinema?
Sei.
Não sabe, não vai. Depois vocês me avisam. Tem lanterninha hoje, nos nossos dias? Por quê? Porque no cinema, no escurinho, as pessoas usavam aquele espaço para atos libidinosos, não é? Para sexo, enfim. Depois piorou, né? Chamar os cinemas, mas chamado de poeirinha, aqueles cinemas de segunda classe, que só passava filme pornográfico, era um antro de homossexualismo, de prostituição, E até essa evitada agora, não. Então até a música foram escritas, né? No escurinho do cinema, chupando drops de anis. De repente a luz se apaga, aí veio... Que flagra, o nome da música é da Rita Lee, flagra. Ou seja, pessoa que estava no cinema. Hoje, é claro, se tem alguma pessoa que faz isso, sei, mas na época, sim. Então, o cinema em si, o filme, depende do filme. Vou no filme, mas pessoas que iam em determinados ambientes, se eu vou no filme, se o Miguel está lá no filme, num poeirinha lá, me vê, pastor Samuel saindo de um filme lá, pelo amor de Deus, não é?
Não fica bem, né?
É. Então, irmã, sobre cabelo, a cabelo crescido é justamente por isso. Se as mulheres daquele tempo usavam cabeça rapada, as mulheres cristãs, então, não rapem cabeça. Se converteram prostitutas, use o véu. Para dizer que você não é prostituta, até deixar o cabelo crescer. Aquilo era uma cultura local para você se diferenciar. Prudência. Não é o cabelo que salva, ok? Não é o cabelo que salva. Sobre... tem duas coisas aqui. Primeiro que a igreja aqui passava por perseguição e tem dois entendimentos no nosso ponto de vista e cremos que temos o Espírito Santo de Deus. As mulheres usar a supremacia ou liderança era proibido por dois motivos. Por dois motivos. Primeiro, para Paulo poupar as mulheres. Para poupar as mulheres por causa da perseguição. Mulher sendo o vaso mais frágil, tendo filho, ela sendo... porque tinha reuniões onde não era permitido todos, mas tinham reuniões nas sinagogas. E se a mulher usa a liderança, ela como vaso mais frágil vai ser perseguida. Era para as mulheres serem poupadas. E ao mesmo tempo, as mulheres eram poupadas e deviam submissão ao seu marido. Ao seu marido. Agora eu quero dizer aqui, não é uma proibição atemporal. Era uma proibição local, cultural. Porque a palavra não se contradiz. Vamos ver Coríntios capítulo 11, versículo 5. Romanos, perdão, 1 Coríntios 11, 5. Primeira carta aos Coríntios.
11, 5?
Por favor, Miguel.
Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada.
Então ele está falando aqui que a mulher que ora ou profetiza. Profetizar o quê? Proclamar.
Sim.
Anunciar. Não só de ensinar, pregar, e como também profetizar. Você veja, as filhas do evangelista Felipe, elas eram profetisas. Está lá em Atos. O que é profetizar? Anunciar. Ou usar dom de profecia.
Sim.
Então a palavra não se contradiz. Nesse contexto, irmã Lorena Carone Rocha, é temporal, é local para o cuidado com a mulher, mas que, na verdade, também no mundo as mulheres exerciam supremacia, mandavam nos homens. E há um preceito bíblico, não que a mulher não fale ao homem coisas que precisam ser feitas. Mas o cabeça é um homem. Homem, use aquilo que Deus te deu. Use o que Deus deu para você fazer. Vamos já num tempo, digamos, mais machista, que alguns dizem, Antigo Testamento. Abraão, pai da fé. O evangelho foi pregado primeiramente para ele. A sua mulher era submissa, Sara. Na questão de Ismael, ela mandou Ismael embora. Sai com esse menino daqui. E Abraão, marido, cabeça, pai, chefe do clã. Não, deixa esse menino aí. eu sou Abraão. Aí Deus vai para ele, ó Abraão, escuta a tua mulher. O que ela falou está certo. Então você veja que Antigo, Novo Testamentos, você vê o capítulo 31 de Provérbios, a mulher sábia que teme a Deus, ela edifica, ela constrói, trai, bota a família feliz e não deixa de ser submissa. E o homem se alegra, ela se alegra, os filhos se alegram, ou seja, o homem cumprindo o seu papel e a mulher o seu papel. Dito isto, que a mulher profetiza, é companheira, vou te fazer uma ajudadora. Por quê? Porque o homem precisa de ajuda.
Sim.
Homem precisa de ajuda, e ajuda de uma mulher, com sensibilidades distintas para completar na sua vida, para procriar, para ter família. Homem com homem dá lobisomem, mulher com mulher, para mim, ainda continua dando jacaré. Macho e fêmea Deus criou.
Macho.
Então é por esse motivo, nossa querida e amada irmã Lorena, você veja que, eu não sei se, onde está exatamente a passagem, você mesmo pode ver, que as filhas de Filipe, elas eram profetisas. Se elas eram profetisas, elas profetizavam. Então a Bíblia não é incoerente. Logo, por não ser incoerente, entendemos que aqui, uma passagem local, estava acontecendo alguma coisa com as mulheres de maneira local, que numa reunião aberta, elas não poderiam fazer isso. Ok? Por quê? Outros textos dizem que as mulheres profetizam. Pega o capítulo 16 de Romanos. Se você pegar o capítulo 16 de Romanos, você vai ver Paulo elogiando e falando: essas mulheres deram a sua vida por causa do Evangelho, me ajudaram deveras. O que dirá daquele casal, Áquila e Priscila? Esse casal, ele ajudou aquele que era poderoso na palavra, Apolo. Eles chegaram e ensinaram Apolo algumas coisas que ele não sabia, ou seja, mulher ensina. Dito isto, agora, ordenação para a mulher, aí já não tem respaldo bíblico. Tá bom? E tinha estes quatro filhas virgens que profetizavam. Obrigado, Lorena. Olha aí, olha. Então profetiza, igreja. Profetiza. A ajudadora tem que ser idônea, isso mesmo. Então, por isso. Então, se alguma coisa vai causar escândalo ao povo de Deus, à comunidade local, não faça. Haja vista, por exemplo, cabe bem uma serva de Deus, Miguel, andar de maneira sensual?
Ah, não tem.
Nem a solteira, nem a casada, né? Casada, muito menos, né?
Muito menos, né?
Andar com decote, mostrando o corpo.
Na realidade, nem solteira, nem casada.
Exato. Então, é modéstia. Então, naquele tempo, imodéstia, tinha as coisas que naquele tempo era imodéstia, hoje, mas não é.
Sim.
Então, só lembrando que a modéstia ela pode mudar. Agora, a sensualidade sempre é condenada na Bíblia, né? Ou seja, nós temos que ter pudor. Pudor é, temos que ter vergonha de mostrar o corpo. Amém?
Amém.
Acabou a aula com a pergunta da nossa irmã Lorena? Não acabou, não. Lorena, depois vai ter que ter uma aula particular, viu? Para você. Chama você para profetizar lá na prainha. Tá bom, Santa? Irmão Miguel, página 343, olha, não andamos nada hoje. Discípulos.
Discípulos. São discípulos, literalmente aprendizes, porque estão sob preparação espiritual com instrutores inspirados por Cristo.
Olha aí, deixa eu aqui fazer uma ressalva importantíssima. João, capítulo 8, versículo 31. João 8, 31. Eu sou chamado de discípulo, mas eu tenho que ser discípulo de quem, Miguel?
De Jesus.
De Jesus. Eu, quando eu faço discípulo, eu faço discípulos das minhas construções, eu tenho que fazer pessoas que sejam discípulos de Jesus.
De Jesus.
De Jesus. Então, vamos lá. João 8, 32.
8, 32
e... 31, Miguel. Ah,
Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos.
Então, que eu entendo assim, me corrija. Se eu não permanecer na palavra e doutrina de Cristo, eu não sou
de Cristo.
Eu não sou discípulo de Cristo. Você pode ser discípulo de uma apostila, você pode ser discípulo de uma instituta, de um sínodo, você pode ser discípulo de um tratado, mas eu sou discípulo de Jesus quando eu estou na palavra dele. Então Jesus, ide fazer discípulos meus. Eu ordeno e mando a fazer o que deve ser feito. Então, é como nós fôssemos arautos. Eu só tenho que falar o que ele mandou, nada mais. Eu não tenho que acrescentar nada e nem subtrair nada. Ah, Jesus foi muito duro aqui nessa palavra, eu vou falar com o Miguel. Miguel, pode ficar tranquilo. Não. Ou dizer, olha, nada que você fizer vai... Não, eu tenho que dizer exatamente o que Jesus disse. Ide pregai o...
Evangelho.
Mais nada. Então eu tenho que fazer, a Assembleia de Deus tem que fazer discípulo de Jesus. Igreja Batista, discípulo de Jesus. Outras denominações, presbiteriana, discípulos de Jesus. Senão, nós não somos cristãos. Infelizmente, ao longo da história, pessoas que começaram com a Bíblia, terminaram com as suas construções, com as suas apostilas, com seus livros e com as suas tradições. E assim foi com o povo judeu. Assim foi com o povo de Deus. Vamos então ver capítulo 7 de Marcos. Capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Estamos falando sobre discípulos. Eu tenho que fazer discípulo de Jesus.
7, qual versículo?
Vamos ver o versículo 6.
6. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas.
Olha só que palavra que Jesus... Hipócrita? Jesus chamando pessoas de hipócrita? Mas Jesus era Deus. Como é que Jesus, tão mal educado, perdoa Deus? Estou aqui entre aspas.
É claro.
Vamos lá. Jesus nunca pecou, viu? Hipócritas. Pode continuar, Miguel.
Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Continua.
Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens.
Para. Em vão me adoram, em vão me honram. Você imaginou honrar em vão, adorar em vão, Miguel? Por quê que é em vão? Porque estão ensinando doutrinas que são de homens.
Invalida os mandamentos, né?
Pronto, Miguel. É isso aí. Os versículos que se seguem
Sim.
falam sobre isso, né? Aí você, jeitosamente, você levanta a sua tradição, sua construção e invalida o mandamento de Deus. Ou subestima, ou encobre o mandamento de Deus e sobrepuja, não é? Os seus dogmas, isso é muito perigoso. Vamos lá, cristãos, já falamos sobre isso, são cristãos porque sua religião gira em torno da pessoa de Cristo, Antioquia, onde os primeiros discípulos foram chamados de cristão, os do caminho.
Nos dias primitivos, muitas vezes eram conhecidos como os do caminho, Atos 9, 2. Porque viviam de acordo com uma maneira especial de viver.
Caminho de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É isso aqui. E tem... quando eu falo seita, até os nazarenos, né? Não está aqui. Como eu já disse, a Bíblia... Eles são de onde? São da seita dos nazarenos. Também, no início e por um período... Os que seguiam a Cristo eram chamados de os nazarenos,
também.
Que seguia aquele que vinha de Nazaré, ou seja, Cristo.
Que é bíblico, né?
Que é bíblico, exatamente.
Chamado de Nazaré.
Seita dos nazarenos. Só que seita é um grupo. Agora, seita, por isso que a gente sempre é bom dar o sentido, o nome composto. Por isso que eu falo seita falsa e seita, ou seja, grupo verdadeiro e grupo falso.
Isso.
A gente chama de seita herética, não é? De uma certa forma ampla, O cristianismo é uma seita, no sentido etimológico, ou seja, é um grupo, só que é uma seita verdadeira, é um grupo verdadeiro, que os irmãos entendessem. Então, quando foi dito no início, seita dos nazarenos, porque a seita dos nazarenos, os que seguiam Jesus, o nazareno era perfeito. Só que semanticamente, ao longo da história, ficou no sentido pejorativo. Mas quando você fala seita, o correto é seita herética. Quando você disser que a seita é falsa, né? Não, essa seita é herética. Essa seita é falsa. Ilustrações da igreja, o corpo de Cristo. Vamos lá, deixa eu ler aqui esse primeiro parágrafo. Miguel lê o segundo. O Senhor Jesus Cristo deixou este mundo há mais de 19 séculos, entretanto ele ainda está no mundo. Com isso queremos dizer que a sua presença se faz sentir por meio da igreja, que é o seu corpo. Assim como ele viveu sua vida natural na terra, em um corpo humano individual, também ele vive na sua vida mística, em um corpo formado pela raça humana em geral. Na conclusão dos evangelhos, não escrevemos fim, mas a história continua, porque a vida de Cristo continua a ter expressão por meio de seus discípulos, como se evidencia no livro de Atos dos Apóstolos e pela subsequente história da igreja. Aspas. Assim como o Pai me enviou, eu os envie. João 20, 21. Quem recebe vocês, recebe a mim. Mateus 10:40. Irmão Miguel.
Antes de partir da terra, Cristo prometeu assumir esse novo corpo. Entretanto, usou outra ilustração. Eu sou a videira, vós os ramos. João 15, 5. A videira está incompleta sem os ramos, e os ramos nada são a parte da vida que flui da videira. Se Cristo há de ser conhecido pelo mundo, terá de ser mediante aqueles que tomam seu nome e participam da sua vida.
Só um minutinho, Miguel. É o que eu falei aqui, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Eu falei propositalmente que eu sabia que nós íamos chegar até aqui. Então a igreja é o quê? Sacerdócio real. E, em outra parte, a igreja é a agência anunciadora. Mas só é agência quando está em Cristo.
É em Cristo. Não pode ser agente falso.
Exatamente, Miguel. Por favor, prossiga.
Enquanto a igreja se mantiver em contato com Cristo, o cabeça, ela tem participação em sua vida e experiências.
Olha, para aqui. Isso aqui, mais uma vez, cessa com o cessacionismo.
Sim.
Gostou agora do trocadilho?
Cessa
com o cessacionismo. Porque se a igreja é a igreja, e ela é viva, e Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem. Os que creem são da igreja, então... É claro que a gente não vai ficar buscando, correndo atrás de vagalume, pensando que é anjo.
Isso.
Mas, se a igreja é viva, então a vida de Cristo opera em nós. Prossiga.
Assim como Cristo foi ungido no Jordão, também a igreja foi ungida no Pentecoste. Jesus pregou o evangelho aos pobres, curou os quebrantados de coração e anunciou a libertação aos cativos. E a verdadeira igreja tem sempre seguido seus passos, porque neste mundo somos como ele. 1 João 4,17. Assim como Cristo foi denunciado como uma ameaça política e, finalmente, crucificado, também sua igreja, em muitos casos, tem sido crucificada, figuradamente falando, por governantes perseguidores.
Para aqui, Miguel. Deixo aqui ratificar o raciocínio do autor que faz esse comentário. Não é verdade isso? Quantos irmãos nossos, ao longo da era da igreja, foram mortos? Porque o Estado, ou a igreja do Estado, não é, se sentiram ameaçadas pela verdade. Olha o que, que Paulo diz aqui. Eu gostei porque foi colocado aqui, entre parênteses, né? Em muitos casos tem sido crucificada a igreja, figuradamente falando, por governantes e perseguidores. Nero, no início da igreja, olha o que, que Paulo diz em Colossenses 1. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Deixa eu ler aqui, Miguel está com um livro ali. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Olha o que Paulo diz e ratifica o que nós estamos dizendo aqui. Agora me regozijo no que padeço por vocês. Agora me alegro no que padeço por vocês. E na minha carne, no meu corpo, eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Eita, meu Deus. Tá vendo? Bíblia com Bíblia. Prossiga, irmão Miguel, por favor.
Mas da qual seu Senhor ela ressuscitou. A vida de Cristo dentro dela a torna indestrutível. Esse pensamento da identificação da igreja com Cristo certamente estava na mente de Paulo quando ele falou: completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja.
Pronto, acabamos de falar isso.
Colossenses 1:24.
O uso dessa ilustração faz lembrar que a igreja é um organismo e não meramente uma organização. Uma organização é um grupo de indivíduos voluntariamente associados com um propósito especial, como uma organização fraternal ou um sindicato, um clube. Um organismo é algo vivo que se desenvolve pela vida inerente. Usado figuradamente, significa a soma total das partes entrelaçadas, na qual a relação mútua entre elas implica uma relação do conjunto, ou seja, membro do corpo. E Paulo faz essa ilustração também em Coríntios capítulo 12. Nós somos membros, mas um só corpo. Desse modo, um automóvel poderia ser considerado uma organização de certas peças mecânicas. O corpo humano é um organismo porque é composto de muitos membros e órgãos animados por uma vida comum. Irmão Miguel?
O corpo humano é um, embora seja composto de milhões de células vivas. Da mesma maneira, o corpo de Cristo é um, embora composto de milhões de almas nascidas de novo.
Aleluia!
Assim como o corpo humano é vivificado pela alma, o corpo de Cristo é vivificado pelo Espírito Santo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. 1 Coríntios 12, 13.
Bom, os fatos citados indicam uma característica única da religião de Cristo. E aqui W.H. Dunphy faz aqui um comentário que nós não vamos prender a ele. E agora a letra B, 345, vai ficar para quarta-feira. Para quarta-feira, porque amanhã é feriado e nós não estaremos aqui. Tá bom? Então marca na sua Bíblia. Tiver pergunta, faça como a irmã Lorena. Tá? Escreve sobre pastor, igreja. Eu queria que os irmãos entendessem. Ah, eu concluí o curso, vai ter um diploma dourado com fios de ouro e de prata? Não, irmão. Fio de ouro e de prata, na verdade, é que você guarde esse entendimento de todas as matérias que estão sendo ensinadas para que você viva através delas, da Bíblia, palavra que é viva, e você faça discípulos. O que, na verdade, estamos fazendo aqui, Miguel, estamos ensinando para que vocês ensinem os outros.
Sim.
É isso.
Eu estou aprendendo.
Para ensinar, e assim estamos fazendo. Próximo, vamos falar sobre o templo de Deus, não é? Depois a fundação da igreja, membros da igreja, aulas maravilhosas, não só importantes, mas sempre com gostinho de quero mais. Amanhã feriado, nós não estaremos aqui ao vivo, mas estaremos com um programa Nova Manhã reprisado. Espero que você passe um bom feriado em casa, com família. Os que estão viajando possam ter o traslado com segurança, em paz, com total livramento, seja de carro ou de avião, de trem, de ônibus, a pé, de bicicleta. Que você possa ser uma bênção para a sua família, para os seus parentes e amigos, se você está indo ou recebendo alguém. Tá combinado? Pastor Felipe está aqui conosco. Deus deu vida a Adão através do sopro. A igreja se tornou viva quando o sopro do Espírito Santo encheu seus discípulos em Pentecostes. Pastor Felipe Azevedo, aqui de Alvorada, na Grande Vila Velha. Obrigado, querido pastor. Então, caminhamos hoje pouco nas páginas, mas caminhamos muito no conhecimento bíblico, o que é o mais importante. Tá? Esperamos terminar todo o livro, todo o seminário, até no mais tardar, pelo meu cronograma, no máximo até o dia 8 de dezembro. Eu falei dia 15, mas não vai chegar nem o dia 15. Então, provável termine 8 de dezembro ou antes, tá bom? Então, obrigado aos seminaristas. Lorena Rocha, bom descanso, meu pastor, que Deus renove suas forças. Amém, Lorena. Vamos profetizar, viu? Vamos profetizar. Obrigado sempre pela disponibilidade, irmão Miguel Arcanjo, pastor, e também aqui presencialmente, não está como muitos que têm ajudado à distância, mas ele ajuda aqui presencialmente porque tem tempo e eu acredito que tem alegria de estar aqui nos ajudando. Eu tenho certeza disso. Irmão Miguel.
Muita alegria.
Amém.
Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque é um momento maravilhoso a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus. E junto com os irmãos, uns ajudando aos outros, né? E isso é muito gratificante para a minha vida. Eu louvo e agradeço ao Senhor. E desde já eu despeço para todos, desejando a cada um a paz do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, em Cristo é que nós nos reunimos como irmãos, filhos amados do Senhor, por estarmos em Cristo e como um corpo vivo. Temos irmãos em várias partes do Brasil e do mundo.
Amém.
E nós, como filhos, temos o Senhor como nosso Pai, somos irmãos e olhamos para o mesmo alvo.
Amém.
Por isso, amamos uns aos outros, porque o sangue, a vida, o nome de Cristo nos purifica de todo pecado.
Amém.
Temos alegria quando os irmãos estão alegres. E quando os irmãos se abatem e ficam tristes, nós também nos entristecemos, porque sim, somos um só corpo.
Amém.
Pedimos cura os membros do corpo, a igreja, Senhor, em toda a face da terra. Irmãos que precisam de um milagre que o médico humano e que o remédio não pode, Senhor, realizar.
Cura, Senhor.
Cura enfermos. Supre necessidades.
Amém.
Nosso Deus e Pai, pela riqueza, poder, graça e amor, misericórdia que existem em Cristo Jesus, nosso Redentor, o Cristo, o Messias, o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Amém.
Abençoa cada congregação local que aqui é representada por um pastor, por um líder, por uma profetisa, por uma dirigente do ciclo de oração, por um obreiro, por um membro. Abençoa os cultos, as reuniões presenciais agora que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Abençoa as reuniões noturnas de hoje, os cultos públicos, meu Deus, operando no louvor, nas saudações, na leitura bíblica, na pregação do Evangelho, nos visitantes, Senhor, que não estão ainda, Senhor, com a mente sã e mudada pelo Teu poder, que haja salvação nos cultos públicos de hoje, haja conversão, salvação, cura, libertação,
glória a
Deus, no nome de Jesus.
Amém, Senhor. Glória a Deus.
Te agradecemos por estar aqui, por esta igreja chamada Sem Paredes, Assembleia dos Santos.
Amém.
Obrigado por esse estudo. Obrigado pela perseverança dos seminaristas. Obrigado, meu Deus, pelos que têm cooperado com a disciplina.
Amém.
Com a persistência em te servir e te seguir. Obrigado por este ministério, nesta rádio, a minha vida, minha esposa, meus filhos, a Assembleia de Deus na Prainha.
Amém.
Aqueles que cooperam orando, jejuando, Senhor, ofertando para o ministério que faz parte da glória do Senhor e tantos outros que precisam, meu Deus. Ajuda missionários no campo, evangelistas, ao presidente Jair Messias Bolsonaro, governadores, prefeitos, os que militam em cargos eletivos, meu Deus, fica conosco, livra-nos do mal, dá dons do Teu Espírito Santo, e que a igreja que milita hoje, seja nela enxertada vidas que o Senhor vai salvar pela pregação da agência que é a igreja. Vidas se salvem hoje. Vidas se curem hoje pela tua presença nos cultos. Oramos concordando para que os lares, casais, famílias sejam abençoados. Os que estarão, Senhor, retornando das suas viagens sejam guardados. Em nome de Jesus, oramos concordando, dizendo ainda que a graça de Jesus Cristo, o dono, o cabeça da igreja, continue a nos ensinar.
Amém.
O amor do Senhor Pai continue a ser derramado. Comunhão, consolo, direção do Espírito Santo seja com esta igreja.
Amém.
E com toda a eclesia e igreja em toda a face da terra. Os que concordam e creem, digam comigo. Amém. Amém.